14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, 13 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 15 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques desta edição.
Caso Bruno Candé, Ministério Público pediu 22 anos de prisão para o homem acusado de homicídio qualificado. São Tomé e Príncipe inicia na próxima quarta-feira a segunda fase da vacinação contra a Covid-19.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 14h com João Costa Dias.
O Ministério Público pediu hoje uma pena não inferior a 22 anos de prisão efetiva para o homem acusado por homicídio qualificado de Bruno Candé, baleado em julho do ano passado na Avenida de Moscavide, em Loures. Nas alegações finais, realizadas hoje no Tribunal de Loures, o Ministério Público considerou que Evaristo Marinho, reformado de 76 anos, deve ser condenado a uma pena não inferior a 22 anos, ressalvando que ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. Em 13 de maio, na primeira audiência, o homem confessou o assassínio ao dizer ter disparado 6 tiros contra o ator Bruno Candé em 25 de julho de 2020 no Conselho de Loures, no Distrito de Lisboa, acusando Evaristo Marinho de um crime de homicídio qualificado e outro de posse de arma proibida. O Ministério Público Português explicou que já teria havido um desentendimento antes entre as partes e que o arguído teve intenção de matar. Para a procuradora, ficou demonstrado que o crime aconteceu devido a motivos de caráter fútil e de origem étnica. 6 pessoas foram detidas ao final da tarde de ontem após uma manifestação organizada pela sociedade civil contra a violência contra as mulheres em São Tomé e Príncipe, disse a agência de notícias Lusa Fonte Policial. Entre os detidos, 4 mulheres encontram-se a figura principal do grupo ativista Anda Pligo, o Apolinário Zefrino. A fonte judicial adiantou que os 6 detidos devem ser presentes hoje ao Ministério Público. Em comunicado, colocado hoje na página oficial, o Comando-Geral da Polícia Nacional acusa estes cidadãos de prática de ações que se consubstanciavam com o risco elevado de desordem pública e desobediência. Ainda São Tomé e Príncipe recebeu ontem mais um lote de 24 mil doses da vacina AstraZeneca e inicia na próxima quarta-feira a segunda fase da vacinação contra a Covid-19. As vacinas chegam ao arquipélago no âmbito da plataforma COVAX e vão ser utilizadas para a vacinação dos professores e taxistas. Jornalista Josimar Afonso.
Com quase 1 mês de atraso, o segundo lote de vacina AstraZeneca para o início da segunda fase de vacinação chegou a São Tomé e Príncipe no âmbito da plataforma COVAX. Segundo o ministro da Saúde, Edgar Neves, o processo de vacinação inicia-se já na próxima quarta-feira.
São 24 mil doses, como estava previsto. Houve os atrasos que houve, mas estão e todas as medidas vão ser tomadas no sentido de que o processo se desencadeie da melhor forma, com maior rigor, com maior segurança.
O governo já tem o público-alvo definido e o representante da Unicef assegurou o apoio desta instituição para a mobilização da população.
Para além dos professores, também os taxistas, todos aqueles que estão ligados com transportes públicos. Portanto, a nossa missão vai ser de mobilizar todo esse grupo-alvo.
O governo reafirma a meta de imunizar pelo menos 70% da população até 2022.
Com a experiência do primeiro lote, vamos fazer tudo para que, na pior das hipóteses, no primeiro semestre de 2022, consigamos vacinar os 70% da nossa população, podendo até ultrapassar os 70% e adquirir a imunidade do grupo.
De recordar que na primeira fase de vacinação foram vacinadas mais de 12 mil pessoas, sendo que mais de 800 ficaram sem receber a segunda dose.
Em julho devem chegar ao arquipélago mais vacinas doadas por Portugal e outros parceiros de São Tomé e Príncipe. O ministro cabo-verdiano da Saúde reconheceu ontem que o Instituto Português Ricardo Jorge está a colaborar com o arquipélago na realização dos primeiros testes PCR de diagnóstico da Covid-19 e agradeceu o apoio de Portugal, que Portugal tem dado a Cabo Verde, no combate à pandemia.
O nosso apreço, o nosso profundo reconhecimento, em meu nome pessoal, enquanto Ministro da Saúde, mas também do Governo de Cabo Verde, pelo apoio extraordinário que o Governo português e, em particular, o Instituto Ricardo Jorge, prestou e continua a prestar a Cabo Verde na gestão da pandemia desde o seu início. Concordamos que o nível de cooperação, particularmente na área da saúde, entre os países, está em nível extremamente elevado e com certeza falando do futuro para melhorar ainda mais.
O ministro da Saúde, que falava na abertura do 4º Congresso de Controlo da Qualidade Laboratorial para Países de Língua Portuguesa a decorrer em Cabo Verde. Cabo Verde que vai defender na cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica da África Ocidental, que decorre já neste fim de semana, no Gana, a redução do número de comissários da CDAO, dos atuais 15 para 7. A posição do país foi dada a conhecer ontem pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, na reunião do Conselho de Ministros da CDAO, que terminou já na madrugada de hoje.
A grande maioria dos países, entre os quais Cabo Verde, defendeu que devemos ter apenas 7 comissários. Devem ser ocupados, os lugares de comissários devem ser ocupados rotativamente e que, juntamente com os lugares de comissários, os outros postos estatutários, nomeadamente o tribunal, os juízes do tribunal, a Organização Oeste-Africana de Saúde, o Auditor-Geral, etc., com isto teremos 15 postos no total que serão ao mesmo tempo ocupados por todos os juízes da CDAO.
Rui Figueiredo Soares avança que um dos assuntos discutidos na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade Económica da África Ocidental foi a reforma da instituição.
Parece-nos que o eixo fundamental da reforma é este: diminuição de custos, poupanças significativas nas despesas de funcionamento, que têm a ver até com os salários do pessoal, com os custos das viagens, etc. E agora, todos os países, apesar de alguma resistência inicial, alguns países tinham proposto que se mantivessem os 15 comissários, caso de Cabo Verde no início, mas acabamos por chegar a um consenso de diminuição do número de comissários.
A Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO começa amanhã em Acre, no Gana, e Cabo Verde é representado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. A Alemanha vai dar a Moçambique 103 milhões de euros. A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, explica as áreas que vão beneficiar destas verbas.
Educação, programa fase 9 e 15, 24 milhões de euros. Formação profissional, 9 milhões de euros. Infraestruturas municipais na província de Sofala, 15 milhões de euros. Centro Nacional de Despacho da Companhia del Estado de Moçambique, 15 milhões de euros. Por isso, é com satisfação genuína que, em nome de todos os moçambicanos, dizemos bem-vindo e muito obrigado para a assinatura deste importante acordo que vai criar melhores condições nas áreas em que vamos implementar o projeto.
Um acordo que viabiliza o apoio alemão e que foi assinado ontem em Maputo. Um grupo desconhecido disparou na noite de ontem contra a viatura do internacional moçambicano Reinil, do jogador do clube francês Lille, na província da Zambésia, disse hoje fonte da Federação Moçambicana de Futebol. O jogador saiu ileso, mas as balas atingiram o vidro traseiro da sua viatura. E o primeiro-ministro português considerou hoje que a reeleição de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas constitui um motivo de orgulho para os portugueses e acredita que o seu segundo mandato pode inaugurar uma nova era de esperança para o atual líder do Executivo português. A reeleição de António Guterres para o mais alto cargo internacional é então motivo de orgulho para todos os portugueses. Estão então agora reunidas para as condições para um segundo mandato de António Guterres, que pode inaugurar uma nova era de esperança com solidariedade e cooperação internacional, escreveu o primeiro-ministro português António Costa na sua conta pessoal no Twitter. Eu recordo que já de seguida aqui na RDP África vai então poder ouvir um especial dedicado ao segundo mandato de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas.
O essencial da atualidade com João Costa Dias. A informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.